Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da bola.
5:04 no Rio de Janeiro, está começando para você o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesse dia 27 de abril de 2017, nessa quinta-feira, vamos nessa pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil. Estarei ao lado do locutor da rádio MEC AM, o Thiago Alves, nos comentários. Panorama do trânsito da Cláudia Araújo, o mestre de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, do Vinícius Sampaio, reportagem Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte Otávio Prévio Magrão. Vem aí as manchetes do programa No Mundo da Bola.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
Flamengo perde para o Atlético Paranaense e Curitiba, mas permanece na zona de classificação da Libertadores. Zagueiro Rever lamenta o resultado, mas perde foco na decisão do Carioca. Uma vitória GG. Botafogo vence o Sport com grandes atuações de Guilherme e Gatito. E Fluminense empata com Brasil e Pelotas e se classifica para a segunda fase da Copa da Primeira Liga. Palmeiras vence o Peñarol no Uruguai com direito à briga generalizada e desabafo de Eduardo Batista. Representantes dos quatro grandes clubes se reúnem para discutir o futuro do Maracanã. Deu ruim, Carlos Arthur Nusma cai no primeiro turno e vê chileno virar presidente da ODEPA. Campeonato Brasileiro vira seletivo em novo modelo da seleção de ginástica. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco e seis, você podendo participar conosco nesse programa No Mundo da Bola, pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar o seu texto, mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp, lembrando que o 21 tem que ser colocado antes do WhatsApp, do número do WhatsApp, se você estiver ligando para fora aqui do nosso prefixo do Rio de Janeiro, 997849503. Eu repito, 997849503. O telefone para você participar, para você tomar nota agora aí e poder mandar um telefonema para a gente, um alô, 217-6918 ou 6919, 217-6918 ou 6919, tá certo? Ouvinte da Nacional também podendo participar conosco através do nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br. 57.
Notícias do trânsito.
Ela estava com saudade. Ontem não me deixaram falar com você.
Disseram,
não,
hoje. Você ficou com saudade,
hoje,
né?
Eu fiquei com saudade. Ah, tá. Porque você não está nunca com saudade de ninguém.
Claro que eu estava com saudade de você.
Amolece esse coração, Borginho, meu Deus do céu.
Eu estava com saudade de você,
Borginho. Tá. Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, cabeça. Boa tarde,
Borginho.
Borginho. Pequenininho. Borginho.
Parece nome de micose, mas tudo bem.
Ai, cruzes. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui de No Mundo da Bola. Olha, linha vermelha, capotamento envolvendo um carro, ocupa a faixa da via, né, no sentido Baixada, ali na chegada à Dutra. Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenção da reta do Cais, a grande reta, e também na saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia é de 20 minutos no sentido Rio de Janeiro. O trânsito é bom, né? O fluxo tá bom e o tempo de travessia estimada é de 13 minutos. Borges, o comércio segue fechado em ruas da Tijuca e do Rio Comprido, a mando, né, segundo informações, de traficantes do Morro do Turano, né? Então tá tudo fechado ali em algumas ruas da Tijuca e do Rio comprido.
É, ali no Paulo Polifronten, eu vim por baixo, porque estava meio engarrafado ali por cima. Aí, nesse momento que eu passei por baixo ali, já tinha policiais do JEP ali, né? Da Core, o JEP é estádio de futebol. É, da Core ali, já na esquina da Rua da Estrela. E também tinha blitz também em todo o percurso da Avenida Paulo Fronten.
E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro publicou um Twitter ainda há pouco dizendo que está patrulhando na Barão de Itapajipe com Rua Aguiar, na Tijuca. E eles colocam que qualquer emergência para que o cidadão, para que o morador ligue para 190, né, o telefone da polícia. Bom, a gente tem várias informações no momento sobre tiroteios, mas nada ainda de maneira oficial. A gente vai tentar confirmar isso, Borges, e ao longo do programa a gente vai informando.
Infelizmente continua a situação no Alemão, né? Complexo Sim. do Alemão continua.
Ontem teve uma manifestação grande lá, porque mais um jovem foi baleado, né? Ontem, depois dessa manifestação, e mais um jovem morto por conta de bala perdida. Mas a gente vai atualizando de acordo com as informações oficiais, porque eu acho também que a gente não tem que ficar levando pânico às pessoas.
Lógico,
né?
Tem que ser confirmado alguma
Exatamente.
Situação.
Se for alguma situação realmente comprovada, né, pelo Centro de Operações Rio, aí a gente divulga. O que está confirmado, Borges, é que já chove em alguns pontos do Rio.
É isso que eu ia falar com você. Hoje eu senti um vento pelas costas. Lá em casa? É, porque eu abri a varanda, aí
Vai
veio...
dizer que tem varanda, cabeça.
É, eu abri a varandinha, aí começou a vir aquele ventinho mais forte, um ventinho gelado nas costas, entendeu?
A previsão é de chuva fraca, moderada, né, acompanhadas de rajadas de ventos fortes próximas horas. Quando tu chegar em casa mais tarde, abrir a varanda, provavelmente o vento vai estar mais forte. Agora, nos últimos 15 minutos...
É bom não ficar de costas, né?
É sempre melhor, né? Olha, nos últimos 15 minutos foram registradas chuva fraca em Santa Cruz, na Grota Funda, Campo Grande, no Mendanha, também em Guaratiba, Bangu, lá no Tanque, em Jacarepaguá, Sepetiba, na Cidade de Deus, no Rio Centro e também no Alto da Boa Vista. Borges.
Valeu, então. São 5:11. O seguinte, a gente infelizmente tem que começar o programa. O programa é um programa muito mais do futebol carioca, lógico, a gente fala muito do futebol carioca aqui, mas tem certos assuntos que chegam ao ponto de ser uns assuntos nacionais que todo mundo está falando. Infelizmente, a questão que aconteceu no Uruguai, onde tivemos uma briga generalizada após a vitória maiúscula do Palmeiras de virada em cima do Peñarol, depois de estar perdendo por 2-0 no primeiro tempo. E não só a questão da briga, da questão do fechamento do portão colocado pelos uruguaios, não ter policiamento na arquibancada, no campo também, até que teve, porque os cabineiros conseguiram segurar o Felipe Melo no momento certo, conseguiram dar uma proteção a ele quando ele foi encurralado pelos jogadores do Peñarol no campo. E a gente tem que falar desse assunto, né? Que assunto é Libertadores América. Muita gente diz que isso é Libertadores, é isso mesmo, é briga. O próprio Felipe colocou isso com a sua chegada ao Palmeiras, que era um jogador que pegava, um jogador guerreiro, com esse papo de guerreiro também. Tem que jogar futebol, qualidade. No meu tempo era qualidade, guerreiro é outra coisa. Correr, hoje em dia tem que correr mais do que antigamente, sim, por questão de preparação física, porque o jogador já está em cima quando você está com a posse de bola. Mas a questão de que era guerreiro e que até daria tapa no Uruguai. No Uruguai, se precisasse, jogando pela seleção. Opa. E isso repercutiu. Mesmo que tenha pedido desculpa depois, não foi bem assim, não, eu fui mal entendido e tal. Lógico que isso chegou a esse ponto no dia de ontem, na partida pela Libertadores América. Porque o Flamengo está na Libertadores América, o Botafogo está na Libertadores América e podem jogar não só no Uruguai, como pode jogar em campos aí que não tenham condição, como ontem viu-se que não tem condição de ter uma partida da Libertadores América. Mas o Flamengo foi derrotado ontem pelo Atlético Paranaense, só para lembrar, por 2-1, o Ricardo Mazzella contou direto da Arena da Baixada, ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, e eu estive lá no basquetebol. O Flamengo perdeu também para o Pinheiros, por 90-79, e vai jogar a partida número 4 dessa fase de 5 da NBB, vai jogar na próxima segunda-feira às 7 da noite lá em São Paulo. E o Palmeiras venceu então por 3-2 e o nosso Lincoln Chaves vai trazer detalhes dessa vitória do Palmeiras pelo grupo 5. É com você, Lincoln Chaves.
Quando chegou ao Palmeiras, o volante Felipe Melo disse que, se preciso, daria tapa na cara de uruguaio. Bom, esse dia chegou. O jogador acabou sendo um dos protagonistas da confusão que se estendeu após a vitória brilhante do Verdão sobre o Peñarol em Montevidéu por 3-2. Resultado que deixou o time paulista muito perto da classificação para as oitavas de final da Libertadores. O primeiro tempo alviverde foi muito ruim. Afonso e Arias abriram 2-0 para os uruguaios. Só que na etapa final, o técnico Eduardo Batista colocou Tchê e William em campo. E aí, o time melhorou demais. O próprio William, duas vezes, e o zagueiro colombiano Mina garantiram a virada do Verdão. Só que com o apito final, a confusão em campo se iniciou. Felipe Melo trocou socos com Mia, jogador do Peñarol. E o assessor de imprensa do volante chegou a dizer hoje numa rede social que o brasileiro foi chamado de macaco por vários jogadores do time da casa. O goleiro Fernando Prass chegou a ser agredido por 3 atletas e a ficar com a boca sangrando. Além disso, torcedores das duas equipes se estranharam nas arquibancadas, sem policiamento presente. Houve arremessos de latas de lixo e grades. E segundo o jornal uruguaio El País, 29 pessoas foram detidas antes, durante e depois do jogo. Eduardo Batista falou sobre a confusão.
E não tem! E chega de mimimi! Não tem briga nenhuma! O time inteiro aqui, ó, se a gente não se junta ali, comia de pau! Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria! Então não tem mimimi, discussão tem em qualquer lugar.
E o treinador palmeirense aproveitou a coletiva após o jogo para desabafar. Nessa semana, o jornalista Juca Kifuri escreveu em seu blog no Portal UOL que o atacante Roger Guedes teria discutido com Eduardo Batista ao saber que ficaria no banco no primeiro jogo contra o Peñarol em São Paulo e que o técnico teria sido convencido pelo diretor de futebol Alexandre Matos a escalá-lo no lugar de William na partida de volta contra a Ponte Preta pelas semifinais do Paulistão, como uma forma de remediar a situação. E, de fato, o Roger atuou contra a macaca. Muito irritado, Eduardo Batista esbravejou na explicação.
E pode falar o que for, pode criticar o que for. Hoje o futebol tá parecendo revista de fofoca. Que só fala se o treinador, quem que vai cair primeiro, qual o treinador que vai, isso cansa. O futebol tá acima, e eu procuro tá acima. Só que a gente respeita, a gente é quieto, mas chega uma hora que ofende o homem. E eu sou homem pra c***, sou um cara sério aqui dentro. Então quando você escuta isso, ainda mais de pessoa que eu sou fã, que eu respeito, isso machuca pra caramba. Então, o William não jogou porque ele não treinou uma semana. Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes. Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes. Por isso que eu não escalei ele agora. Porque ele, depois desse jogo, ele jogou 15 minutos contra a Ponte Preta e eu sabia que eu só podia contar com ele 15 minutos contra a Ponte Preta. Ele não foi titular hoje, porque ele não treinou.
O Palmeiras lidera o grupo 5 da Libertadores com 10 pontos, a 6 do terceiro colocado da chave, o Atlético Tucumã da Argentina, ou seja, virtualmente classificado. O Verdão volta a campo pelo torneio continental na próxima quarta-feira contra o Jorge Wilstermann na Bolívia.
Valeu então, já tá tudo ok com o nosso William Douglas, me parece, pela linha, viu, meu querido índio Sebastião? Tá lá? Tá no ar. Então o nosso William Douglas lá em São Paulo, porque ele vai participar, até porque eu quero saber a repercussão em São Paulo, porque uma coisa é a repercussão nacional, mas outra é a repercussão em São Paulo. A delegação do Palmeiras, inclusive, está chegando na cidade de São Paulo nesse momento. E está conosco também o nosso Thiago Alves para conversar um pouco rapidamente, até 5h30 pelo menos, a gente vai bater um papo em relação a essa situação. Por quê? Porque eu acho o seguinte, o Felipe Melo tem uma grande culpa. Aí vem o Alexandre Matos na entrevista coletiva após essa situação aí do Eduardo Batista, que eu acho que exagerou um pouco, mas é por causa da pressão, mas também ele tem razão. Então o que tem de mimimi, o que tem de gente falando de fora do futebol, tem que falar das quatro linhas, se o cara escalou certo, escalou mal. Ele mesmo até admitiu ontem, entrei com 3 zagueiros, entrei mal no jogo, tomei de 2, aí resolvi o problema do time no vestiário, aí o time veio, ganhou, conseguiu uma bela vitória e ele ficou um pouco mais calmo em relação à vitória. Mas, logicamente, tem que responder, porque colocaram para ele que ele era um técnico maleável. Maleável no bom sentido, né? Maleável porque, como ele é um técnico novo ainda, e não é, por exemplo, igual o Abel, o Joel Santana, nomes renomados que ganharam o título, Tite, o Muricy, outros, botaram, porque o cara, como ele é novo, está começando a carreira, então é maleável, pode resolver tudo, pode aceitar tudo. Ele teve a razão, só que se exagerou um pouco na questão do que ele falou rapidamente lá no vestiário, lá no Uruguai. Mas a repercussão em São Paulo, William Douglas, boa tarde para você. Você que estará daqui a pouquinho no programa Estádio da TV também. Isso vai ser repercutido também no programa da TV Brasil. Como é que está esse clima em São Paulo? Como é que está sendo visto em São Paulo? Você que já amanheceu aí com essa expectativa da chegada da delegação. Muitos torcedores para a chegada da delegação do Palmeiras. Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos que acompanham o Mundo da Bola. A repercussão aqui, na verdade, agora é a expectativa do tamanho da punição ao Felipe Melo. Sabe-se que ele vai ser punido. A própria direção do Palmeiras não conta com uma absolvição e espera agora o quê? Que esse julgamento seja feito rápido e que consiga se abrandar a pena dele, colocando aí como se ele tivesse revidado, não tivesse iniciado a confusão. É tentar trabalhar com essa linha de defesa para quê? Que o Felipe seja suspenso aí, pegue um ou dois jogos de suspensão para poder voltar já na fase decisiva, a fase de matar o Palmeiras, que o Verdão está praticamente classificado, né? Já chegou a 10 pontos, tem dois jogos aí, pode conseguir a vaga mesmo se não fizer mais nenhum ponto. Ainda não tem matematicamente garantida, mas está muito bem encaminhado. Fato é que o Palmeiras já espera por uma punição, principalmente ao Felipe Melo, né? O Peñarol também deve ser punido. A Conmebol esse ano adotou uma postura de punições mais graves, né? Punições mais longas para os jogadores. Então espera-se que o Felipe seja punido. Agora o Palmeiras vai trabalhar para tentar abrandar. Com a absolvição dele é algo que o próprio Palmeiras já não conta mais. E pelos lados dos torcedores tem isso, né, Borges? Acho que você resumiu muito bem. Há um discurso de uma parte mais inflamada sobre o Libertadores ter pegada, ter isso, ter aquilo. Mas, acima de tudo, o Libertadores é futebol, né, Borges? E o Felipe Melo, antes do jogo começar, de certa maneira provoca essa situação ao dizer que iria lá dar tapa em Uruguai. E é uma pena que isso tenha acontecido de fato, porque vai complicar muito, a defesa dele vai complicar muito toda a situação do Palmeiras agora na Copa Libertadores, porque é um jogador caro, é um investimento alto que o time fez, e pelo menos de algumas partidas ele vai ficar fora.
Valeu, William Douglas. O detalhe é só que o que me espanta é o presidente do clube Palmeiras, o grande clube, o Verdão de São Paulo, não falar nada em relação ao que foi falado lá atrás. Tudo bem, uma coisa, que foi a questão criada pelo Felipe Melo, e a outra foi a falta de segurança, como a Libertadores tem essa questão de falta de segurança em vários campos. E ontem, por exemplo, os caras encurralaram a delegação do Palmeiras, claramente, visivelmente, fechando o portão de acesso para o vestiário. Esse é um detalhe, mas de qualquer maneira, o Felipe Melo tem culpa nessa situação toda. Hein, o Thiago Alves? Boa tarde para você, participando conosco aqui, abrilhantando o programa No Mundo da Bola. Eu acho que uma coisa tem que ser separada da outra. O cara não pode chegar no Brasil e falar uma coisa dessa. Mesmo que ele chegue depois e diga, não foi bem o que eu falei. Foi bem o que ele falou, sim. É o que ele pensa e como ele age, né?
É isso aí, falou, tá falado, não tem borracha. Boa tarde para você, Carlos Borges. Muito obrigado pelo convite. Hoje eu adoro futebol, trabalho com futebol também no Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito feliz de participar aqui com você, com o nosso Luiz também, Glaucio Araújo, o Índio Xavier. Exatamente, ainda mais hoje, né, Borges? Com a quantidade de câmeras, né? A coletiva de imprensa virou um grande Big Brother, virou um grande atrativo. Falou, um abraço. Aí depois pinta uma competição internacional, né? E aí, quer dizer, claro que isso repercutiu. Houve, sem dúvida alguma, edição prévia antes desse jogo, para dar aquela esquentada também. O Peñarol tinha que vencer a partida de ontem. Claro que houve a edição dessa fala do volante, né, do Felipe Melo, chegou também aos ouvidos dos uruguaios. Mas o que me impressionou muito ontem, eu assisti alguns lances do jogo e também vi logo após a partida a confusão, foi claro, sim, o fato da confusão com o Felipe Melo e os jogadores do Peñarol, mas o descaso da polícia uruguaia em não proteger ninguém na arquibancada, virou quase uma carnificina, e os jogadores, os torcedores do Peñarol tentaram invadir a parte do Palmeiras. Claro que ninguém ali é santo, ninguém estava ali para brincar de bola, né, de bonequinha, nada disso, mas estavam enfrentando o outro, uma torcida chamando a outra para guerra, para o pau, e nenhum tipo de policiamento, né?
Bem, vamos aqui defender os cabineiros que protegeram o Felipe Melo, porque ele estava encurralado E se não é aquela proteção de 4 ou 5 cabineiros naquele momento ali no fundo, né? Depois tudo bem. Teve a informação é que teve até repórter local pegando o seu instrumento, querendo bater com aquele instrumento da câmera, querendo bater em dirigente do Palmeiras. Mas, de qualquer maneira, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu acho que o Felipe Melo tem culpa nisso tudo, nessa confusão toda. E a Libertadores América, ela tem que ser repensada, e a Conmebol, vamos ver, a Conmebol está prometendo duras penas, sobretudo contra o time uruguaio e contra os jogadores que se envolveram nesses atos de violência, né? O que pode acontecer, as penas mais prováveis aos clubes envolvidos, notoriamente o mandante nesse caso pode ser ter uma multa forte, né? No máximo de $400 mil, obrigação de jogar com portões fechados ou proibição de atuar num determinado estado ou obrigação de jogar em um país diferente do seu ou até uma suspensão de uma ou duas outras edições da competição da Libertadores da América. No caso do atleta, as penas mais prováveis são a multa ou então a suspensão por no máximo 24 partidas.
Para você ver como já existiu uma possibilidade de confronto realmente, a delegação do Palmeiras, que normalmente envia aproximadamente 5, 6 seguranças por viagens internacionais, mandou ontem 19. Foram 19 seguranças do Palmeiras, e esses seguranças assim, conseguiram ter êxito nessa proteção aos jogadores, porque se a comissão enviasse, o departamento de futebol enviasse o número de praxe, né, 5, 6 seguranças para uma viagem internacional, aí sim iria acontecer
uma grande batalha. Já estavam prevendo alguma coisa.
Prevendo, exatamente.
Em função das declarações do Felipe Melo. Uma coisa, entendeu? Uma coisa liga a outra, porque o Felipe falou lá, então ó, vamos nos proteger, que os caras vão pegar. Lá na arena do Palmeiras não conseguiram pegar, mas lá no Uruguai, dentro do campo dele. William Douglas, só para fechar, o Palmeiras vai se pronunciar de novo aí, ou vai esperar logicamente a colocação da Conmebol, o julgamento da Conmebol, ou vai durante a semana se colocar aí?
Poxa, não tem como não falar, né? Na próxima entrevista do Palmeiras, certamente isso vai ser assunto. O departamento jurídico já se articula agora para isso. Sabe que vai ser punido, mas é tentar agora reduzir essa punição.
Valeu, então. Um abraço ao William Douglas, que participou conosco em São Paulo, dando a repercussão lá dos paulistas em relação a essa situação. A gente teve que falar desse assunto, infelizmente, porque o Botafogo daqui a pouco vai enfrentar um time que vai ter condições de campo terríveis. O Flamengo também. O Flamengo que tenta sair do grupo 4 e também o Botafogo do grupo 1 para a próxima fase da Libertadores da América. Vamos falar então do futebol do Rio, mas antes... Flamengo, vamos lá. Eu vou chamar a nossa Glaucia, mas Flamengo significa Glaucia. Glaucia Araújo significa... Não é por aí?
É quase mas isso.
Eu vou no Flamengo primeiro.
Tá bom, vai lá.
Você não quer que eu chame
não, Flamengo? Não, quero que você chame, que você fale que o Valdir e o Mazella secaram o Flamengo ontem.
Ah, que isso. Mas como é que você prova? Tem prova? É não igual o cara do concretas. Mimimi, tem prova?
Não tem provas concretas, mas tenho desconfianças. Fala do Flamengo, vai, Borges, fala.
Se liga na missão.
Ontem na transmissão, o Mazella contou uma história do avião quando foram pra Curitiba.
Deu ruim?
Deu pro Valdir. 5:27. É ele, Flamengo, Luiz Ferreira.
Fala Carlos Borges, Thiago Alves, Glaucio Araújo, querido Índio Xavier e aos amigos ligados aqui no programa do Mundo da Bola. Borges, o Flamengo foi derrotado ontem pelo Atlético Paranaense, perdeu por 2-1 lá na Arena da Baixada. A gente trazia durante a semana a palavra do técnico Zé Ricardo, dos jogadores, todo mundo colocando que ia ser muito difícil vencer, e de fato é muito difícil você conseguir vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O técnico Zé Ricardo falou sobre essa partida e fez questão de parabenizar seus jogadores e a equipe do Furacão.
O Flamengo fez um jogo contra uma grande equipe, né? A dificuldade do grupo era muito grande. Sabemos que jogar com o Atlético aqui não é fácil e acredito que podemos ter tido um resultado um pouco melhor, mas parabenizo a equipe do Atlético Paranaense, mas também a nossa equipe que fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo, e como você falou, eu acredito que a gente poderia ter saído daqui com um resultado melhor.
O técnico Zé Ricardo falou sobre as chances perdidas do Flamengo, e quem também lamenta essas chances perdidas do Flamengo logo no segundo tempo, quando o Atlético Paranaense vencia a partida por 1-0, inclusive o Gabriel perdeu um gol incrível no segundo tempo, é o volante William Arão.
A gente sabia que a gente não podia ficar o tempo todo lá atrás e de alguma forma eu estava tentando sair,
e tentar tirar o time de trás também para não sofrer essa pressão, e por vezes eu consegui, por vezes não, mas isso sempre com a ajuda dos companheiros. E no segundo tempo também, o professor fez uma mudança tática ali também, a gente teve mais o domínio da partida, tivemos algumas finalizações antes dele começar a fazer as mudanças também, mas a gente sabia que a gente estava bem na partida, a gente tinha essa sensação que a gente estava dominando, que a qualquer momento a gente poderia empatar, e de fato tivemos a chance para empatar, mas não concluímos bem, né? Mas fica aquela sensação de que a gente fez quase tudo para poder sair com o resultado perfeito aqui, né? Mas só não conseguimos colocar a bola para a rede.
Mas, Borges, a situação não é tão complicada, não.
Não.
Porque se vencer quarta, o né? Flamengo, se vencer quarta-feira e o Atlético Paranaense vencer o São Lourenço na Arena da Baixada, o que pelos prognósticos, pelas últimas partidas, é bem possível, não é nada impossível que aconteça, tanto o Atlético Paranaense como o Flamengo já garantem vaga na próxima fase da Copa Libertadores da América, Borges.
Matematicamente, hoje, inclusive, o Marco Aurélio, no Visão de Jogo, do programa Todas as Vozes, ele falava sobre a questão matemática desse grupo. Se Flamengo vencer, vai a 9. Se Atlético vencer, vai a 10. A Universidade Católica vai ficar com 5, só chega a 8. E o São Lourenço vai ficar com 4, só chega a 7. Então, Flamengo e Atlético Paranaense só depende deles dentro do seu campo. O Flamengo no Maracanã e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada também. Enfrentando o São Lourenço, o Furacão e o Flamengo enfrentando a Universidade Católica. O Thiago Alves. O Zé Ricardo está sendo muito criticado porque colocou o Gabriel, porque o Gabriel não é esse jogador todo, mas ele não tem o Berrio, que está suspenso por 6 jogos na Libertadores América. E o Matheus Sávio. Mas o Matheus Sávio entrou bem ontem, um pouquinho também. Mas outro dia na partida contra o São Lourenço, e contra o próprio Atlético Paranaense, não entrou bem também durante o segundo tempo. E aí, mas o Flamengo perdeu muitas oportunidades, né?
Torcida é apaixonada, né, Borges? Como a torcida do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, ainda mais o Zé Ricardo, que é um técnico jovem, né? É normal essa pressão acontecer. Inclusive, o Zé Ricardo, ele foi técnico do Felipe no futsal do Vasco, inclusive, e também do Pedrinho.
Do Felipe, né?
Felipe
do,
e Pedrinho,
lateral, né? E Pedrinho.
Isso, ele só é 6 anos mais velho do que os dois. Quer dizer, é nova geração também dos técnicos, mas a pressão é muito forte. O que ele tinha ali de opção, né, de opções foram essas, e fez muito, deu quanto do recado. Vale ressaltar também que o Flamengo ele perdeu então 2 jogos, né, o Atlético Paranaense ontem, isso, jogando fora de casa, e a Universidade Católica jogando fora de casa também, Chile, e jogando muito bem as 2 partidas. Então, semana que vem, para um pouquinho de criticar o Zé Ricardo, faz um bom trabalho, né, apostar um pouco mais nesse treinador, que já é uma realidade, tem tudo para acontecer ainda mais, né, ter um pouquinho de paciência. E Flamengo é um barril de pólvora. Vai encher o Maracanã, vai lotar, vai botar aí no mínimo 60 mil pessoas semana que vem e vai ganhar esse jogo com certeza.
Vai com certeza, porque já botou 27 mil antecipado hoje, né? Ainda temos um tempo bom aí para até quarta-feira. Eu acredito que dê excelente público. 5h32.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, Departamento de Jornalismo Sempre em Ação aqui no programa No Mundo da Bola. Você, Fabiana, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Os trabalhadores das áreas de transporte, da educação e dos bancos no Rio de Janeiro decidiram aderir à greve geral convocada para esta sexta-feira. Além da paralisação, motoristas e cobradores de ônibus da cidade anunciaram um ato em frente à prefeitura. Apesar da adesão decidida em assembleia, que reuniu trabalhadores do sistema rodoviário do município e também do BRT, do VLT e de empresas de fretamento e transporte escolar, o Rio Ônibus, sindicato que reúne as empresas de ônibus do município, afirmou que está preparado para o pleno funcionamento do setor. E a concessionária do VLT Carioca informou que o serviço terá operação normal. As secretarias estadual e municipal de educação informaram que as escolas também vão funcionar normalmente e que os profissionais que faltarem terão o ponto cortado. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários aprovou por unanimidade a participação também dos sindicatos filiados na greve geral. Logo, a previsão é que as barcas também parem. De acordo com o Metrô Rio, o serviço vai funcionar normalmente amanhã. E a Secretaria de Estado de Transportes afirmou por nota que o funcionamento vai ocorrer normalmente do metrô, trens, barcas e ônibus, será normal. O movimento nacional é contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo federal. Borges?
valer então. Glaucer, hoje depois você sabe o noticiário do Flamengo, saber que o Flamengo precisa só de uma vitória.
Te fazer uma,
você vai usar a camisa do Flamengo e vai nesse jogo quarta-feira.
Então,
você faz,
eu queria te perguntar exatamente sobre isso, Carlos Borges, uma dúvida.
Onde comprar?
Não, você acha que esse jogo da Libertadores, de tamanha importância para o Flamengo, vai esvaziar a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca?
Eu acho que uma coisa depende da outra.
Falou aí
bem
que já venderam 27 mil convites.
É, bem que esse jogo não decide nada. O primeiro jogo não decide, porque decide
depende,
o dia 7.
Depende, leva uma chapuletada do Fluminense domingo, já está decidido,
sim,
né?
Sim, mas eu estou dizendo, ele vai botar o time completo. Eu acredito que vai botar o time, não vai... E o torcedor vai comparecer. O torcedor do Flamengo, é o que eu falei no jogo último agora do Flamengo com o Botafogo. É o único que vai, sempre. O do Vasco foi porque só tinha aquela competição no sábado. O do Fluminense não compareceu, do Botafogo muito menos. Por que o torcedor do Botafogo não apareceu lá? Por que o torcedor do Fluminense não apareceu lá? É porque o do Flamengo
ficar...
é o único que acredita e vai.
Acredita, eu também acredito, mas
então
vai ficando pesado.
Quarta-feira,
né?
Qual é a sua programação? Após aqui o programa até as 9 horas.
E assistir o jogo do Flamengo, claro.
Lá, vai lá?
Não.
Maraca?
Vou.
Vai no Maraca?
Vou.
Ouvindo a Rádio Nacional.
Ouvindo a Rádio Nacional, com o meu radinho.
Essa nova com botãozinho?
Na verdade, eu queria ir com a camisa do Mundo da Bola, né?
Tá.
Você podia providenciar uma
pra mim. Pra entrar de graça.
Ah, por quê? Entra de graça com a camisa do Mundo da Bola?
Não inventa, Borges, não inventa. Não inventa.
Olha, Ponte Rio Niterói.
A Ponte, como é que tá? Daqui a pouco o homem vem.
Niterói com retenções dos acessos à reta do cais, também nas saídas para Jansen de Melo e Feliciano Sodré, tempo de travessia de 19 minutos, fluxo bom para o Rio, travessia feita em 13 minutos. Olha, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro fazendo policiamento nas ruas da Tijuca, em torno do Rio Comprido, ali na entrada do Morro do Turano, também Barão de Itapajipe, Rua do Bispo, no Rio Comprido. Extremamente complicado o local, clima tenso no momento. A APM também fez uma apreensão, né, de uma carga roubada, uma carga de cerveja roubada, que estava sendo descarregada ali no Lins, na Rua Araújo Leitão, e também o clima ficou bastante tenso no local, mas a polícia, né, segundo informações do Twitter oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, conseguiu aí recuperar essa carga. Na zona portuária, a lentidão na Via Expressa do Porto, no sentido da Avenida Brasil, com o mesmo panorama na Via Binário do Porto. No Catumbi, lentidão no viaduto 31 de março até a saída para a Avenida Presidente Vargas. Linha amarela, sentido Barra, o trânsito é lento, do acesso da linha vermelha até o acesso 4 em Pilares. Fluxo intenso no local no momento, Carlos Borges. Deixa eu ver se eles já atualizaram no sentido Fundão. Trânsito permanece bom. Tá certo, Borges?
Valeu, 5h36.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
O chileno Neven Lick, de 55 anos, é o novo presidente da UDEPA, Organização Desportiva Pan-Americana, entidade que organiza de 4 em 4 anos Jogos Pan-Americanos. Em eleição realizada ontem, em Punta del Este, no Uruguai, o presidente do Comitê do Chile, desde 2004, derrotou o dominicano Joaquim Puello no turno final por 26 a 25. O outro candidato era o brasileiro Carlos Arthur Nussmann, que ficou fora logo no primeiro turno. No primeiro turno, Puello recebeu 23 votos, enquanto Nussmann e Lick empataram em segundo com 14. Houve uma outra votação para desempatar e o chileno presidente do Comitê Olímpico do Chile, reeleito já por 3 vezes, levou a melhor. Na disputa final, o dirigente começou a se destacar como diretor da Federação de Tênis. Como diretor da Federação de Tênis do Chile, entre os anos 2000 e 2004, acabou herdando a grande maioria dos votos do brasileiro e vencendo a disputa para o cargo máximo da UDEPA.
Valeu, então, 5h38. É o Botafogo que se prepara aí pra terça-feira, galera. Botafogo vai enfrentar o Barcelona Guayaquil no estádio Nilton Santos. E uma vitória do Botafogo também coloca matematicamente o Fogão na próxima fase da Libertadores da América. Esse vai ser o grupo 1. Botafogo pensa na Libertadores agora na próxima terça-feira. Rodrigo Ricardo, ligado, vem ele.
O Botafogo começou com o pé direito na Copa do Brasil. Em jogo válido pelas oitavas de final da competição no estádio Nilton Santos, o Alvinegro ganhou de virada o Sport de Recife. Os visitantes saíram na frente com o gol de Samuel Xavier. mas no segundo tempo, o atacante Guilherme marcou duas vezes e carimbou a vitória por 2-1 dos botafoguenses. Logo após o jogo, o técnico Jair Ventura falou sobre o resultado.
Minha sensação hoje, né, é de orgulho. Orgulho, sentimento de orgulho, porque eu sei que eu tenho jogadores ali que vão no limite, vão lutar sempre. E então, isso para um treinador é orgulho, cara. Eu tenho muito orgulho desse time. É lógico que a gente não está classificado, a gente vai ter que jogar lá, que é muito difícil. Mas hoje, pela performance, pelo resultado, pelo como tudo aconteceu, com expulsão, com pênalti, enfim, a gente conseguir virar com a menos, meu sentimento é de orgulho da minha equipe.
Além do atacante Guilherme, também brilhou a estrela de Gatito Fernandes. O paraguaio defendeu um pênalti a favor do Sport, cobrado por Diego Souza. Para Jair Ventura, o segredo de Gatito é a frieza.
Frio, né? Gatito é frio, você olha para ele assim e fala, o cara é um gelo. Pegar o Diego Souza pela frente, ele vem com aquela paradinha dele ali. Né? Muito trabalho, muito estudo também, né? Os nossos treinadores de goleiro estudam bastante. O Diego bate muito bem pênalti, falta, bicicleta, ele faz tudo bem, né? Um jogador que merece o nosso respeito. E você defender um pênalti de um jogador ainda assim é um algo a mais. Então o Gatito está de parabéns, Deus parabéns para ele. E hoje no dia do goleiro ele fez uma grande defesa. Acho que ele vai guardar para sempre na vida dele esse dia e vai lembrar desse momento e dessa linda vitória com o jogador a menos.
Além da Copa do Brasil, o Botafogo também está firme na disputa pela Libertadores da América. O time de Jair Ventura encara o Barcelona de Guayaquil na próxima terça-feira no estádio Nilton Santos. Contra o Sport de Recife, o Botafogo faz o jogo da volta no dia 31 de maio em Recife, na Ilha do Retiro. Qualquer empate com a equipe pernambucana dá a classificação ao Alvinegro para as quartas de final da Copa do Brasil. Campeonato que ainda é inédito na história do Glorioso. Em 1999, o Botafogo chegou à final com o Juventude do Rio Grande do Sul, mas acabou derrotado.
Valeu, 5:41, lembrando apenas que o Botafogo pega esse jogo, ele vencendo, ele vai a 10 pontos e deixa o Barcelona igual aqui, o com 7. Ele já dá uma disparada e dependendo do resultado na terça-feira, às 9 horas, que é o vai enfrentar o Atlético Nacional, joga em casa em Medellín, enquanto o Estudiantes de La Plata, se o Atlético vencer, a situação vai ficar melhor ainda, o Botafogo matematicamente está classificado. Porque se o Estudiantes vencer, ainda vai a 6 pontos e pode embolar um pouco mais. Mas se o Atlético Nacional vencer, vai a 3. Aí o Estudiantes de La Plata teria duas partidas à frente. O Atlético Nacional também duas partidas à frente. Tá certo? 5:42, a gente dá uma paradinha e volta já já no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Atenção passageiros, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerado infração grave com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, esporte, no mundo da bola.
Valeu, então, 5 horas e 45 minutos, hoje é o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Lembrando que domingo tem a primeira da final do Campeonato Estadual, tem Fluminense e Flamengo, bola rolando no Maracanã, 4 da tarde. Eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz nos comentários, reportagens do Maurício Costa e do Rafael Monteiro. Para você, então, Fla-Flu sensacional na decisão. Você confira, terça-feira tem o Botafogo, mas ela vai transmitir o fogão na Libertadores da América contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, 9h45 da noite. Quarta-feira é vez do Mengão contra a Universidade Católica. A bola vai rolar 9h45, Maracanã. Estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, mas ela estará ao lado do Valdir e do Maurício Costa na terça, tá certo? É para você a programação da Nacional para as transmissões durante esse final de semana e início da semana que vem. 5h46.
Notícias do trânsito.
O trânsito e o ventinho. Bom, eu quero saber se está ventando muito, se eu posso andar tranquilamente pela cidade.
Vamos começar pelo ventinho, então, Borges. Pelo ventinho. Olha, registro de chuva fraca, ventinho, moderada.
Ventinho não, que o ventão que estava na varanda era um ventinho frio e bem forte.
Registro de chuva fraca moderada em diversos pontos da cidade, né? É, Recreio, Grota Funda, no Rio Centro, Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, da Barrinha, Jacarepaguá no Tanque, Avenida Brasil, ali na altura do Mendanha, Bangu, Alto da Boa Vista, Cidade de Deus, Sepetiba, Madureira, Urca, Grajaú, Jacarepaguá, Anchieta, Irajá, Piedade e Laranjeiras. E na última hora houve registro de rajada de vento forte na estação Marambaia, ventos de 54 km por hora. A Marinha também lançou aí um alerta de ressaca, né? Um aviso de ressaca a partir das 9 horas.
Ressaca? Ressaca. Ontem o mar estava calminho hoje.
Pois é, a partir das 9 horas da noite até as 9 horas da noite do sábado,
vou,
né?
Poder pegar meu surf.
Não, esse final de semana só no domingo. Com ondas de 2,5 metros a 3 metros, podendo atingir aí a orla do Rio de Janeiro. Repetindo, de 9 da noite de hoje até as 9 horas da noite de sábado. Então, se você também gosta de pegar uma onda que nem isso. Carlos Borges, vai ter que aguardar aí até o domingo para poder pegar o seu jacaré.
Ô, Glaucia, nosso querido índio Xavier quer saber se vai estar chovendo em Nilópolis.
É. Olha, aqui não tem nenhum registro de Nilópolis, mas pode ser que em Nilópolis esteja chovendo. Mas no momento não tem registro nenhum.
E daqui a pouco o nosso conselheiro Brandão chega lá da TV perguntando como é que tá o trânsito na ponte.
A ponte não. Niterói tem retenção dos acessos à reta do Cais, do Mocanguê até o pedágio, também nas saídas para Alameda, para Jansen de Mello e Feliciano Sodré. Tempo de travessia aumentou um pouquinho em 22 minutos e no sentido Rio de Janeiro o fluxo é bom, 13 minutos de travessia. Tranquilo?
Agora você vai ter que repetir tudo para quando o Brandão chegar aqui.
Ah, e até lá a ponte já engarrafou.
E não esqueça, hoje, por exemplo, ontem até o Bocage perguntou se já tinha um movimento, mas era movimento do jogo talvez, mas movimento de pessoas saindo para aproveitar um feriadão,
não,
né?
Não, gente, feriado
é segunda, mas amanhã também tem.
Amanhã
tem que vai
uma possibilidade de greve geral, é. Uma pode acontecer, então. Uma chamada para uma greve geral.
Né? Quem é liberal, de repente amanhã nem vem para o centro da cidade, nem vem por aqui e tal, já aproveita e dá uma esticada e só volta a terça, né?
Por enquanto, os liberais ainda não apareceram na Ponte Rio-Niterói, não.
Não,
o movimento
tá tudo
continua
certo.
Ao normal de todos
você
os dias.
Iria pra, você vai para onde
iria
no
pra
feriado?
Onde? Eu venho
no feriado.
No feriado trabalhar, venho para a Avenida Gomes Freire.
E para o Santos Dumont.
Também.
Mas fora isso, qual é o lugar que você indica, pessoal?
Esse final de semana eu não indico
Cabo
lugar nenhum.
Frio, não?
Não, Cabo Frio não, porque o tempo tá ruim.
Tá ruim. Serra, Itaipava.
Ah, Itaipava, eu gosto
de Itaipava. De novo Itaipava?
É, você não foi?
Campos do Jordão.
Campos do Jordão, eu não conheço Jordão. Campos do Jordão, deve ser legal, né?
É, bonito.
Deve estar friozinho gostoso.
Você indica algum lugar, Thiago? Bom pra...
Lumiar, pertinho ali de Friburgo, é ótimo, bom? Excelente, é. Vale a pena.
Viu? Lumiar.
É um rapaz culto. Olha, em Vila Isabel o trânsito está lento em toda a extensão da 28 de setembro, Boulevard 28 de setembro, Carlos Borges.
Valeu, 5h49. E vamos saber do Fluminense, né, que vai enfrentar o Flamengo na grande final. Fluminense, você, Maurício Costa, mergulha aí.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Borges, o Fluminense teve uma prévia da final do Campeonato Carioca domingo contra o Flamengo. Na verdade, utilizou praticamente todas as reservas na partida contra o Brasil de Pelotas pela última rodada da primeira fase da Primeira Liga. O Fluminense empatou 1-1. O Juninho fez o gol do Brasil de Pelotas ainda no primeiro tempo e o Danielzinho empatou de cabeça aos 4 minutos da segunda etapa. A bola ainda chegou a bater na trave direita do goleirão e entrou. Com o resultado, o Fluminense passou a próxima fase. E aí o torcedor vai me perguntar, mas como passou a próxima fase? Se o Fluminense tinha praticamente todos os números iguais ao do Brasil de Pelotas. Mas é isso mesmo, praticamente. Mesmo número de gols marcados, mesmo número de gols sofridos, mesmo número de pontos, mesmo número de derrotas, empates. Se duvidar, se for botar na conta, vai até ter mesmo número de torcedores nessas três partidas. A verdade é que o Fluminense se classificou porque nos cartões o Flu levava melhor. Como assim? O Brasil de Pelotas tinha um cartão vermelho e o Fluminense não tinha nenhum. Com a igualdade em todos os outros critérios de desempate, o adotado é a quantidade de cartões. E por isso, então, o Fluminense passou a próxima fase. É um pouco diferente. A gente está acostumado com pênaltis, está acostumado até com sorteio. Antigamente tinha muito sorteio. A Primeira Liga decidiu botar o critério de cartões. E quem elogiou foi o Abel Braga. Ele gostou dessa nova categoria de critério de classificação.
Eu achei muito legal, porque meu time só joga bola. Meu time só quer jogar bola. Meu time não tem nem volante que para a jogada. Não tem, não existe. É um time que procura jogar ofensivamente. Então, acho que como critério valeu. É, você vir a valorizar a equipe que recebe menos cartão durante a competição.
De fato, o Fluminense não é um time violento. Até o Orejuela ou o Pierre, que são jogadores de maior contenção do time do Flusão, saem um pouco mais. Ontem foi o Pierre que jogou, o Orejuela acabou sendo poupado. Uma notícia boa para a torcida tricolor é que, dentre os titulares de ontem, Henrique Dourado. Henrique Dourado voltou, se recuperou de uma lesão e foi o titular, acabou iniciando a partida. Tem que saber se ele vai ser titular também no time que enfrenta o Flamengo domingo. Caso Dourado tenha condições, Pedro volta para a reserva e o ceifador terá a incumbência de fazer os gols do Flusão. A resposta a gente só vai saber no treino de amanhã à tarde, porque hoje a atividade do Flusão não foi liberada para a imprensa. Só amanhã, com a coletiva do Abel, que todo mundo vai saber. O Dourado volta ou não volta? É melhor ele voltar ou mantém o Pedro? Valeu, Borges!
É, e aí? O que, que você acha aí? Volta ou não volta? Mantém o Pedro?
É o ceifador, né? O ceifador é bom jogador, né? Ele vai lá e tem poder de definição.
O garoto Pedro vem crescendo, mas ainda...
Como eu falei em relação até o Flamengo, ao Zé Ricardo, né? A torcida do time do Rio é muito apaixonada e passional, né, Borges? Quer dizer, o garoto novo, Pedro, quer dizer, não jogou bem um jogo, a torcida cai em cima, né? E quando ele joga bem, quer dizer, cresce ainda mais a expectativa para os jogos futuros. Não é verdade? Contra o Vasco agora no último sábado, ele fez uma partida regular, deu um chute a gol de perigo só. Estava sendo criticado durante a partida, o Fluminense foi lá, fez 3-0 e passou bem, e ele acabou ficando um pouquinho de lado, né? Mas tem essa pressão de jogar no time grande.
Valeu, 5h53.
Nacional Jornalismo.
Vamos para Joana Moscatelli com a gente do Departamento de Jornalismo, sempre ao vivo conosco. Boa tarde para você, Joana Moscatelli.
Boa tarde, Borges. O destino do complexo do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, ainda é incerto. Enquanto o governo do estado briga com a concessionária Odebrecht sobre os termos do contrato de licitação, os quatro principais clubes de futebol do Rio também divergem sobre quem pode ou não administrar o estádio do Maracanã. Atualmente, o complexo está sendo administrado pela Odebrecht por causa de uma ordem judicial que o governo do estado ganhou. Em audiência pública realizada nesta quinta-feira, o representante da Secretaria da Casa Civil do Estado, Marcelo Queiroz, informou que não há decisão definida sobre possível nova licitação. Já o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, dos times de futebol do Estado do Rio de Janeiro, Sandro Trindade, se manifestou contrário à possibilidade de apenas um clube assumir a gestão do estádio. Ele considera importante que todos os clubes do estado possam utilizar o Maracanã em igualdade de condições. Mas o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, defendeu a realização de nova licitação e se mostrou interessado em assumir o Maracanã. Já o presidente do Fluminense defendeu a transferência da concessão da Odebrecht para uma nova empresa. Os presidentes do Vasco e do Botafogo também chegaram ali no final desse debate na Assembleia Legislativa do Estado e também se manifestaram contrários à possibilidade de apenas um clube assumir a gestão do Maracanã. Segue com você, Borges.
Valeu, eu tenho uma opinião, já o nosso Luiz Ferreira vai trazer as palavras do presidente aqui, do Bandeira e do Eurico. A questão é o seguinte, eu concordo com os clubes, porque o Flamengo tem que ter estádio. Tem que ter estádio, meu Deus do céu. Tem que ter estádio. Botafogo tem estádio. É, logicamente, da prefeitura, concessão para o Botafogo, tem. Vasco tem. O Fluminense e o Flamengo tem que ter estádio. Ou então, igualdade para todos os quatro para utilizarem, como foi sempre utilizado o Maracanã. Mas vamos lá. 5h55, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, então vamos de imediato ouvir a palavra do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, falando e tentando argumentar porque o Flamengo seria um bom gestor do Maracanã. Fala aí, Bandeira.
Outra coisa é essa questão da... o Maracanã não pode sequer ser gerido por um clube só ou por dois clubes, porque os outros podem se sentir prejudicados. Tudo isso se resolve com um bom contrato de concessão. Tá? O contrato de concessão é um instrumento usado para se regular a relação entre poder concedente e poder concessionário em qualquer serviço público. Isso vale para a energia elétrica, para o fornecimento de gás, para estradas. Vocês poderiam imaginar uma estrada, por exemplo, sendo administrada por alguém que, de repente, resolvesse, não, eu não gosto do Flamengo, então eu acho que o Flamengo não pode, o torcedor do Flamengo não pode transitar aqui pela estrada. Ou então, se eu brigasse, por exemplo, com a presidente da Light, ela resolvesse cortar o fornecimento de energia da minha residência. Isso é absurdo. Tá? Isso tudo é regulado por contrato de concessão. E o contrato de concessão do Maracanã, sendo bem feito, ele vai garantir que o clube que estiver gerindo, ou a empresa que estiver gerindo, vá assegurar condições razoáveis para todo mundo que queira participar. É um absurdo que o Maracanã seja fechado a qualquer dos grandes clubes que são parte da sua história.
Tá aí o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, colocando por que o Flamengo seria um bom gestor do Maracanã e principalmente dando uma justificativa, dizendo que o Flamengo será um bom gestor se tiver um bom contrato. Uma coisa até óbvia. Quando o presidente Eduardo Bandeira de Mello estava falando na audiência pública, quem chegou? O presidente do Vasco, Eurico Miranda, acompanhado sem charuto, Brandão. Acompanhado sem charuto, que lá não pode. Acompanhado
pode
presidente.
Fumar no local.
Né? Não pode fumar, não. Acompanhado presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. E Eurico Miranda, ele lembrou alguns detalhes interessantes sobre o contrato e a licitação feita pelo governo do estado e a Odebrecht. Fala, Eurico.
O contrato que foi firmado com a concessionária teve erros terríveis. Primeiro, que foi contra uma decisão do próprio edital. O edital não permitia. E é claro lá que os quatro clubes tinham que ter tratamento isonômico. De repente você faz a empresa que ganhou a concessão, ou lhe foi dada, eu não sei de que forma ela ganhou isso. O que é que ela faz? Faz um contrato com o Fluminense e faz um contrato totalmente diferente com o Flamengo. É evidente que isso aí feriu não só o edital lá de trás e o Estado. Agora vamos falar a coisa como ela deve ser. O Estado, que é o grande responsável, ele preferiu, vendo tudo o que estava acontecendo no Maracanã, e diante dessas coisas que acontecem, de Odebrecht, BNDES e etc., que acontecem, preferiu ficar na dele, como também tinha problema. Quando a gente tem problema, não vai a fundo, para não respingar para nós. Esse aqui é o problema. Então, seguiu da maneira como eles fizeram, como se a Odebrecht também fosse dona do Maracanã, que não é dona do Maracanã.
Esse aí é o presidente do Vasco, Eurico Miranda, colocando a sua visão sobre o contrato feito pelo governo do estado com o Odebrecht para administrar o estádio. O governo do estado colocou, Borges, até com a própria repórter Juna Moscatelli, colocou que não existe uma data, nem uma previsão para se fazer uma nova licitação. E a gente tem aí o lado do Eduardo Bandeira de Mello, que torce por uma nova licitação, e tem o lado do Eurico Miranda, que torce para que essa nova licitação siga de acordo com o que ele colocou, que tem um tratamento isonômico para os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Se você for falar de história, você pode também colocar o América na história, o Bangu. Por que não? Também vai entrar outros na história. E você também tem o lado do governo do estado, que está com pepino na mão, quer se livrar. E o Odebrecht, que tá com pepino na mão também, o contrato, quer se livrar, mas quer faturar uma grana. Enfim, Borges, uma grande confusão sem uma solução
qualquer
à vista.
Qualquer empresa que vença aí vai ser muito oneroso jogar no Maracanã. A verdade vai ser essa.
Porque, né, sempre foi Maracanã, há uns tempos atrás, não no tempo que dava 100 mil, mas depois que começou a diminuir um pouco o público, e também a questão do futebol começou, logicamente, a ser mais... a televisão entrar no esquema... 30 mil é o número mínimo para começar a dar alguma coisa. 30 mil torcedores no mínimo. Isso já antes da arena. Antes de criar a arena já eram 30 mil. Então o Eurico tem razão, que foi feito um contrato para dois clubes diferentes. O Fluminense de uma forma e o Flamengo de outra. E o Odebrecht não é dona do estádio. O estádio é do estado do Rio de Janeiro, né? Concorda, Thiago?
Aí você imagina, eu fui no jogo do sábado do Vasco Fluminense, só eu gastei quase R$150, né? Você imagina, um jogo quarta-feira no Brasileiro, por mais que tenha um apelo, a massa do Flamengo é muito grande, né?
Porque hoje tem muitos jogos, então por ter muitos jogos, o cara não tem dinheiro pra tudo que é jogo.
Exatamente.
O Flamengo joga todo final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana, olha o dinheiro que você gasta.
E você...
Oito partidos, ó, você gastou 150 sozinho.
E sem falar que jogos da Libertadores vai entrar numa fase que é cada vez mais decisiva, ou seja, todo caro. Jogo vai ser uma decisão, consequentemente vai ser mais caro.
E mais caro, ó, multiplicando 150 por 8 aqui, vai dar 1.200, isso por mês, você gastaria sozinho, sem contar com o aumento do ingresso para a Libertadores. R$1.500.
Isso, os jogos decisivos. Tem esse macroambiente também, né? A insegurança, o preço do ingresso, a televisão, né? Essa facilidade de você prestigiar o jogo em casa, no conforto de casa. Infelizmente está assim o futebol, né?
E o Maracanã, o que você acha? O que vai acabar sendo resolvido? Ou não vai ser resolvido?
Vai ficando alugando. O meu sonho seria essa retomada do governo do estado, né? Parece que o governo não quer por questões óbvias, né? Eu acho que vai ser, claro, vai haver a licitação. O Vasco vai estar fora disso, o Vasco tem o estádio dele, vai ser menos um para ajudar ali financeiramente nessa jornada tão árdua do futebol carioca. Botafogo vai ficar de fora também, vai sobrar aí, claro e nitidamente, para Flamengo e Fluminense. Né? Flamengo, claro, tem a torcida maior, vai querer pegar um pouco um percentual maior também disso aí.
Por exemplo, o Vasco e o Botafogo só vão jogar lá partidas de grande apelo.
De
grande apelo mesmo, né?
De 50 mil para cima.
Porque o Vasco não há necessidade de jogar uma partida do Campeonato Brasileiro fora de São Januário. Não tem nenhuma necessidade. O Botafogo tem necessidade de se passar pela Libertadores da América, sim. Pegar um jogo de maior porte para pegar mais torcida no Maracanã. E Fluminense e Flamengo não tem estádio.
Ô Borges, o detalhe também é que a cada jogo que o Botafogo não libera o Nilton Santos para o Flamengo, o Botafogo deixa de arrecadar em torno de 200 a 250 Isso. mil reais. Só que quando os dois jogam no Maracanã, o prejuízo é ainda maior, ou seja, por conta de picuinhas, Isso. que um não quer falar com o outro, não quer pedir desculpa pro outro, por aí vai, deixa de se arrecadar. E continua tudo na mesma.
Não vejo hoje uma solução pro Maracanã, como eu falei, em termos dessas questões de macroambiente, tudo que envolve, né, você se deslocar de casa, sair de casa para ir pro jogo, não vejo uma solução hoje pensando no torcedor em si. Né? E quando você pensa no torcedor em si, você pensa diretamente no lucro para aquele clube. Não vejo hoje algo lucrativo administrar o Maracanã, tanto para Flamengo como para Fluminense.
6:03.
Momento Estádio.
Boa noite para você. E Wagner Gomes vem aí com o Momento Estádio.
Confederação Brasileira de Ginástica anunciou um novo modelo para a formação das seleções nacionais da modalidade.
com o objetivo de tornar a convocação mais transparente. A comissão técnica, liderada pelo coordenador Marcos Goto, vai avaliar os atletas com critérios claros para selecionar 12 homens e 12 mulheres. A principal avaliação vai ser o Campeonato Brasileiro entre 3 e 6 de agosto em São Paulo. A competição vai ser uma seletiva nacional para o Mundial de Montreal em outubro. A mudança dá maior relevância ao Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, a competição foi realizada depois do principal campeonato do ano, quando os atletas já tinham passado pelo auge do desempenho e se preparavam para as férias. Agora, um bom desempenho no Campeonato Nacional vai ser o passaporte para o Mundial.
Valeu, Wagner Gomes, e o Momento Estádio para você são 6:04. Para a alegria do nosso Thiago, aqui o nosso querido Thiago, e a alegria também do nosso índio Vasco da Gama, Luiz Ferreira. E aí, o Vasco faz o quê? E afinal, o Rodrigo vai embora, Nenê tá pedindo boné também?
Olha só, Bosch, vamos começar pelo Nenê. Foi, a gente trouxe a informação aqui no programa do Mundo da Bola de ontem, aliás, a informação era até do Jornal Extra, de que o Nenê estaria também de saída do Vasco.
É, o Thiago tem informações porque ele vive lá dentro.
Por conta de um entrevero é muito bom, hein? Com o técnico Milton Mendes. O Nenê utilizou sua conta no Instagram com uma foto junto do Milton Mendes dizendo: aqui, ó, tá tudo certinho. Uma foto ao lado do Milton Mendes desmentindo tudo. O Milton Mendes sorrindo, o Nenê sorrindo, beleza. Quem é que pode estar de saída mesmo do Vasco? É o zagueiro Rodrigo, que inclusive os conselheiros estão em festa aqui nos estúdios da Rádio Nacional. Zagueiro Rodrigo teria ficado sem clima. A diretoria do Vasco deu carta branca ao Milton Mendes para implementar uma série de medidas. Além disso, soma-se o fato do Vasco estar negociando com o zagueiro Anderson Martins e a negociação estar avançada. Ou também pode vir para o Vasco, finalmente, encerrando uma grande novela, é o volante Bruno Paulista. Finalmente, mais um jogador chegando para São Januário. O Rodrigo está saindo. O Ederson é outro jogador que também pode ser liberado em breve, assim como o Éder Luiz. O Éder Luiz, inclusive, já estuda propostas de outros clubes. A ideia do Milton Mendes é aproveitar a base do Vasco e tentar colocar a molecada para jogar.
Então seria Ederson, Rodrigo já?
Ederson, o Rodrigo praticamente certo, segundo o que a gente está apurando. O Ederson é outro que está estudando propostas e o Éder Luiz também estaria nessa situação.
Também nessa barca aí tem o Muriqui que deve sair.
Buriqui?
Chegou agora ontem.
Deve sair também do Vasco.
É mesmo?
Além... Problema na coluna que não se resolve até hoje, maioria do tempo na reserva.
Tem um problema de coluna?
Tem. Deve sair, provavelmente.
Até surpreende, porque o Vasco tem o Capres ali, que poderia até ajudar na resolução desse problema físico do jogador. Outra questão do Vasco tem relação com o Luiz Fabiano. Fala-se na mídia, o que a gente está apurando em vários sites, obviamente, a gente não está lá dentro de São Januário, a gente não vive, a gente não tem a certeza do que está acontecendo. A perda da braçadeira de capitão do Nenê para o Luiz Fabiano teria deixado o camisa 10 do Vasco um pouco contrariado. Mas como a gente já colocou, através da sua conta do Instagram, o Nenê já falou que está tudo bem, está tudo certinho. O Luiz Fabiano estaria na bronca com os treinos integrais colocados pelo Milton Mendes. Volto a repetir para o ouvinte da Rádio Nacional: a gente não acompanha, é o que chega, a informação que chega a gente. Certo é, Borges, que o Vasco segue negociando, tentando trazer reforços. Milton Mendes tenta acertar o time para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, atual campeão brasileiro, lá na Allianz Parque em São Paulo. A gente lembra, o Vasco só tem o Brasileirão até o final do ano. E muita gente coloca que vai ser colocada à prova a preparação física do Vasco. O Vasco só está treinando. Deve ter aí uns dois jogos treinos para o Milton Mendes conseguir colocar o que ele pretende com a equipe. Quem larga na frente por uma vaga no time titular é o atacante Guilherme Costa, que caiu nas graças do Milton Mendes depois da boa atuação na decisão da Taça Rio contra o Botafogo.
Thiago, já merece o Guilherme uma posição ali, pelo menos, né? Uma posição...
Dá uma juvenilidade ao meio, né? Dá uma juvenilidade. Agora,
você acha o time velho?
Ele melhorou um pouco, né? Deu uma oxigenada com o Douglas, com os dois laterais também, que entraram muito bem, o foi do Botafogo,
Gilberto,
e o Henrique, né, que veio da base.
Tá bem longe, pontos abaixo do Gilberto, né? Mas a solução da lateral esquerda do Vasco não tem. Fora o Henrique, já passaram vários jogadores ali e não deram resultado.
Ele é um bom jogador, um tanto lento, né, em certos momentos. Mas é um jogador promissor do Vasco. Bom, você perguntou, Borges, em relação à questão ao Guilherme, né? Eu acho que ele é um jogador promissor, né? Fica nítido agora pelo momento do Andrezinho, que vem jogando abaixo, aquém do que a gente espera dele, que o Guilherme tem entrado muito bem, vem entrando muito bem nos jogos, principalmente quando ele substitui o Andrezinho. Eu acho que o Andrezinho, futebol é momento, né? Mas é um medalhão também, né? Se ele pudesse ficar no banco de reservas e entrar depois, seria uma boa estratégia do Milton Mendes. Claro que não estamos no dia a dia do técnico, né? Para acompanhar os treinamentos.
Mas você sabe das coisas lá, o Nenê fica?
Eu não sei de nada, não posso nem entrar nesse mérito, tá maluco? tá doido?
Você é o oficial do homem, pô?
Não sei de nada, não falo nada.
Oficial do Clube Regata
Vasco da Gama. Não falo nada, meu.
O que a gente tem informação é que o Nenê hoje permanece no Vasco.
Permanece. Eu só acho que o Nenê tinha um discurso no início da temporada que queria até sair do Vasco. Falava, mas você não tem proposta? Queria sair. Não, eu vou apostar no Vasco. Eu não sei se ele está querendo apostar pelo que ele viu nesse primeiro semestre.
Agora, parece uma incoerência o Vasco. Ah, foi eliminado agora do Carioca, vai ficar aí, sei lá, 20 dias até o Brasileiro, esperando pra jogar. De certa forma, parece uma incoerência falar isso, mas foi bom, né? Porque o time fez uma pré-temporada pro Carioca, em meia contratações, não é verdade?
E foi jogar Flórida Cup.
Flórida Cup, jogadores chegando aí com uma idade já elevada, acima dos 30, fora de forma, e isso tudo numa pré-temporada que, na verdade, não existiu, né? Foi lá pra conhecer, na verdade, o Mickey, e pré-temporada não houve nenhuma, né? Agora, veio bem a calhar, né, com essa eliminação, parece uma incoerência, mas é verdade, o Vasco agora pode se acertar, pelo menos fisicamente, para fazer um início de campeonato digno, né?
E aí vai enfrentar o Palmeiras, o atual campeão brasileiro. Já tem a ponte por aqui para o Brandão, na volta do intervalo. 6:11, a gente volta já.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
São 6:13. Boa noite para você. Reta final do programa No Mundo da Bola. Até às 6:30. Hoje você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio, a mais querida do Brasil. Olha aí, vem ela aí.
Notícias do trânsito.
E agora? Ponte. Estavam 22 minutos, né?
Tu falou de ponte, eu achei que você ia falar da Ponte Preta.
Não, Ponte Preta a gente fala. Fala com o Mazela amanhã.
Ponte Preta certo? Amanhã, porque tem decisão do Campeonato Paulista.
Beleza, olha. Ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro. O trânsito é bom. Tempo de travessia permanece em 13 minutos no sentido Niterói. É. Tempo de travessia no momento de 23 minutos. Iiii. Retenções habituais nos acessos à reta do cais, da descida do vão central até o pedágio e também nas saídas, né? Para Alameda São Boaventura, Jansen de Melo e Feliciano Sodré. É o trânsito na Ponte Rio-Niterói. Linha amarela, sentido Barra, trânsito lento. Do acesso da linha vermelha até o acesso 4 em Pilares, fluxo intenso. No sentido Fundão, o trânsito é bom. Borges.
Chove em São Gonçalo?
Não sei se chove em São Gonçalo. Sabe por que o Alerta Rio, ele dá a chuva geral, aqui, né? No município do Rio de Janeiro.
Ah, não dá.
Ele não fala do estado do Rio de Janeiro. Ah. Ele só fala da chuva que está caindo no município.
Aqui é outro município. Saber se São Gonçalo chove. É só saber se o trânsito deu problema aqui em Itaoca.
Nossa.
Olha, a
má notícia... Aí aquela área já pra
você São, provoca, São daqui a pouco ele vem correndo pra cá. Você provoca.
Olha, a má notícia de hoje é que mais um PM foi morto no Rio de Janeiro. O subtenente foi baleado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aumentando aí, né, infelizmente, essa estatística dos PMs mortos no ano de 2017.
E o alerta em relação à Tijuca e Rio Comprido, né?
Continua o clima tenso ali. Nada, nenhuma novidade, pelo menos nada oficial no momento. Mas, segundo informações do Centro de Operações Rio, há uns 15 minutos atrás, tinha uma operação policial na região, nas ruas do Bispo e Barão de Itapajipe, podendo causar interdições nas próximas horas. Então, o negócio promete não acabar tão cedo, Borges.
Valeu, então. Daqui a pouco você volta, não é isso?
Volto, claro.
Tá, não me abandone.
Pode deixar.
6h15. É o Mengão, é o Flamengo, galera. O Flamengo que vai enfrentar o Fluminense na final, primeira partida da final do Campeonato Estadual nesse domingo, 16h. Eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, do Rafael Monteiro. Quem traz o Flamengo é o Luiz Ferreira.
Continuando com o noticiário do Flamengo, Borges, a equipe, toda a delegação do Flamengo já está no Rio de Janeiro, já retornou de Curitiba, onde o Flamengo foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-1 pela Copa Libertadores de América. Um dos poucos jogadores do Flamengo que conversou com a imprensa, Borges, foi o zagueiro Hever, capitão do Mengão. E ele foi mais um a lamentar o resultado em Curitiba, mas já pediu foco no jogo contra o Fluminense.
Na verdade, não dá nem tempo, né? A gente acabou tendo uma noite muito longa, onde acredito que ninguém acabou dormindo. Mas agora é focar no jogo de domingo no Fluminense, onde é uma final e nós queremos vencer de qualquer maneira. Juntar o que nós fizemos de bom ontem e tentar colocar em prática no domingo.
Isso aí, o zagueirão Hever, Borges. O técnico Zé Ricardo agora vai ter esses dias aí até a decisão do Campeonato Carioca para preparar o time. Everton seguiu, não jogou ontem por conta de lesões. E o zagueiro argentino Donati também não entrou em campo ontem. Rafael Vaz pode ser mantido ou não. Tudo vai depender dos treinamentos dos próximos dias, Borges.
E aguardando aí o Conca, né? Meia tá treinando ao lado do Ederson, mas não, o Conca, será que estranha no Campeonato Brasileiro? Será ainda, Thiago?
Do brasileiro, sim, né? De repente, do início, né? Foi joelho, né? Joelho demora um pouquinho, né? Lá pela, de repente, quinta rodada, né? Sexta rodada. E o Diego, aí? Tem previsão de volta? Tem.
Tá voltando a bater bola, mas ainda...
Não joga as finais do Carioca, não, né?
Não, acho que não dá, com certeza não. Só na segunda ou terceira rodada do brasileiro.
Olha, eu tô muito esperançoso em relação a essa grande final aí, Fla-Flu.
Acho que vai ser. Eu tô achando que o Fluminense tá galopando na frente um pouquinho mais do que o Flamengo.
Fisicamente mais descansado nesse próximo domingo, grande, viajou. O Flamengo pegou um palco formiga ontem lá contra o Atlético na Baixada, jogar lá é difícil, né? Grama sintética influencia ou não influencia, hein, Borges?
Acho que você acha? A chuteira é outra, né? A trava de chuteira são outras.
A bola corre mais rápido.
Várias coisas, né?
Quando cai, rala a beça também, né?
Também.
Joguei muita pelada em grama sintética, quando cai, fica ralado fácil.
Você jogava?
Jogava.
Em que posição?
Goleiro.
Goleiro?
Goleiro. Goleiro ou zagueiro. Ou lateral esquerdo também.
Mas, meu Deus do céu, vem cá.
Thiago é polivalente. É um homem multimídia.
Meu Deus do céu, goleiro.
Mas oficialmente goleiro. Mas jogava, me aventurava na linha também, né?
Mas só aventurava pra...
Mas minha posição oficial era de goleiro.
Mas o cara, quando você aventurava, jogava 5 minutos, os caras, volta pro gol.
Às vezes sim.
Eu era goleiro líbero quando eu joguei futsal também? No América.
O Maurício Costa foi goleiro também do... lá do Vasco, não sei até que ponto chegou, não, Com certeza. Mas o Maurício, por exemplo, tem uma estatura maior que a sua.
Eu tenho 1,90. Ele deve ter quase 1,90. Né? Por aí.
Isso auxilia, né?
É, sem dúvida, né?
Mas você chegou a gol em campo ou gol na quadra?
Em campo.
Só no futebol de salão mesmo.
Era bom, era um goleiro razoável, né?
Razoável.
De razoável pra bom. De 1 a 10, 7.
7, eu dei 8. Tá bom. 6 e 18.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Campeão de todas as 3 edições anteriores da Super Praia, ao lado do parceiro Bruno Schmidt, Alisson não se considera favorito para o Tetra esse ano, que vai ser em Icaraí, Niterói. O torneio masculino começa amanhã com 16 duplas buscando o título da competição, que encerra a temporada nacional. Com 79 mil de premiação para cada naipe, o Super Praia vai até domingo. Campeões olímpicos no Rio no ano passado, Alisson e Bruno vivem um momento de evolução na temporada. Segundo o Capixaba, é normal toda a dupla olímpica relaxar um pouco depois da disputa dos jogos, o que favorece o crescimento de outras equipes.
Valeu, continuamos no Momento Estádio. Luiz Ferreira.
Olha, Borges, com pesar comunicamos o falecimento do atual presidente da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, o niteroiense Renato Baixo de Almeida, mais conhecido como Renato Mundongo. Ano passado, já enfrentando a luta contra o câncer, Renato foi eleito para o triênio 2017-2019 da Federação, vencendo o pleito com maioria absoluta dos votos das associações de surf municipais filiadas. O resultado foi a comprovação do reconhecimento da extrema importância que Renato Mundongo Bastos teve para o desenvolvimento do surf de competição, trabalho que se iniciou desde que começou a trabalhar na Associação de Surf de Niterói, no início dos anos 2000. Renato, que vinha lutando bravamente contra o câncer, faleceu nesta quinta-feira, dia 27, no Hospital Icaraí, em Niterói. Nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos deste grande guerreiro do surf fluminense. O velório será nesta sexta-feira, ao meio-dia, na Capela 1 do Cemitério Parque da Colina, em Niterói.
Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Carlos Baches! Voltamos com Sebastião Luiz Xavier de Nilópolis para o Rio de Janeiro, 6h21. E a FIFA anunciou nesta quinta-feira punições para diversas associações e federações de futebol pelo mundo. E a CBF foi multada em 35 mil francos suíços, R$112 mil, por comportamento discriminatório antidesportivo, incluindo cânticos homofóbicos, durante os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2018. A última partida da seleção em casa foi a vitória 3-0 sobre o Paraguai na Arena Corinthians, em São Paulo. É aquela do goleiro, não?
É aquela do goleiro? Aquela mesmo do goleiro. Ô, bicha! É. Aquela coisa é uma coisa desagradável, não tem mais nada pra inventar.
Não tem nada. Isso virou moda. Né? Foi
em 2014, isso era moda. Isso começou lá no México quando isso. Eles gritavam o equivalente na língua espanhola, boys. Aí trouxeram pra cá, na época dos Jogos Olímpicos de 2016, pra dar uma zoada na Hope Solo, que fez uma piada desagradável sobre o mosquito Zika, sobre a epidemia de Zika aqui no Brasil. Esse mesmo. Mata. E o pessoal, toda vez que ele ia bater o tiro de meta, o pessoal falou, ô, Zica! Ah. Aí o pessoal de Zica pra bicha foi um pulo. O pessoal não tem mais o que inventar, né? É brincadeira.
Do Palmeiras ontem levaram na esportiva isso, que eles foram também insultados, foram chamados de macacos, né? É. E fizeram sons e imitaram o macaco realmente ontem na entrada do vestiário, lá do jogo do Uruguai contra o Peñarol.
Essa questão aí da multa pra CBF, a gente, em vez de aproveitar as coisas boas, né? Acho que você tem coisas boas na Europa, tem coisas boas aqui na América do Sul. Você aproveita coisas boas lá, como a organização, né, do futebol, que todo joguinho lá, lota da 40. O próprio Mário chegou agora da Europa num jogo do Hertha, em Berlim. Um jogo do Hertha, hein? Não é? Babam. É um jogo também de uma equipe média, no campeonato alemão. Tava cheio o estádio do Hertha, 43 mil pessoas. Um jogo de meio de campeonato. Isso é que tem que imitar, né?
É verdade, seria um sonho pra gente. Uma notícia boa aqui rapidinho, Borges, se me permite. Eu sabe que eu sou nascido e criado em Bangu, e quando sempre que eu posto a oportunidade, vou lá em Moça Bonita, estádio proletário, pra prestigiar os jogos do Bangu. Tive no Bangu e Botafogo, daí ele que passou por momentos aí de saúde não tão agradáveis. Marinho tá muito bem de saúde, tá fininho, né? Tá magrinho e saudável. Que grande bom, ídolo baguense.
Marinho, gente boa, Marinho, que o pessoal fez uma campanha quando ele estava mal de saúde, né? E o Gilson Gênio, ele está aqui no Inca. Ele estava, inclusive, já em coma e tudo, nosso Gilson Gênio, e que jogou pelo América e pelo Fluminense. São 6h24. Vamos pro Fluminense, Maurício Costa. Traz as coisas do Fluminense preparando para a grande final contra o Flamengo. Vamos lá, Fluminense, Maurício.
Mas voltamos a falar do Fluminense, mas abordando um assunto que eu considero até chato. O Fluminense vem muito bem no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, na Primeira Liga. E muita gente que não acreditava no Tricolor, hoje já passa a acreditar, inclusive, na vitória sobre o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Mas por que o assunto é chato, então? O papo agora é sobre torcida. Torcida do Fluminense, que nos últimos anos ficou muito exigente, desde a conquista de 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, chegou à final da Libertadores, chegou à final da Sul-Americana, e a torcida começou a exigir demais do Fluminense. Ano passado, o Tricolor não foi nada bem, ficou 10 jogos sem vitórias no final do Campeonato Brasileiro. Neste ano, o Abel chegou, mudou algumas peças, mudou o jeito do Fluminense atuar, e as vitórias vieram. Ficou até invicto por um bom tempo nesse ano de 2017. Só que a torcida ainda não perdeu o costume de reclamar. Ontem, mais uma vez, na partida contra o Brasil de Pelotas, apesar de um número pequeno de torcedores em Los Lares, os jogadores tiveram que ouvir. Abel Braga não gostou nada disso e foi ao público reclamar.
Eu quero fazer aqui uma observação, sinceramente. Eu não estou conseguindo entender da torcida. Não vim aqui, é normal, uma quarta-feira, final de mês, depois de 3 feriados longos. Pô, mas vem incentivo os moleques, cara. Os caras ficam xingando o tempo todo, não é possível, cara. Eu, teve um pra ali que eu perguntei, pô, vem cá, tá melhor que ano passado ou tá igual, ou tá pior? Então era que a gente não consegue entender, cara. O que a gente conseguiu tirar desses caras, tá tirando, e parece que tem que ter super exibição sempre. Não é por aí não, pô. Time de garoto. Isso vai entrar os garotos, além de fora do PR. E foram lá e conseguiram a classificação, mais um objetivo alcançado.
E olha, Borges, ao meu ver, o Abel Braga tem até a razão. Me lembro da partida contra o Criciúma, no Giulito Coutinho, que o Fluminense, antes mesmo da partida começar, quando os jogadores ainda faziam aquecimento no gramado, muitos torcedores chamavam pelos nomes dos jogadores, inclusive me lembro do episódio, como se fosse ontem, do Henrique Dourado, falava, Henrique Dourado, Henrique Dourado. E aí o camisa 9 do Flusão olhou para a arquibancada, achou que ia receber um elogio, e o torcedor foi e gritou, você não joga nada. E aí o Henrique Dourado, na mesma hora, abaixou a cabeça e até sentiu. Tanto que depois, quando a partida acabou, ele falou sobre o assunto e o Abel Braga falou também. No jogo contra o Vasco, na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense tinha vantagem do empate, tinha melhor campanha e, mesmo assim, a torcida do Vasco foi muito superior em número do que a torcida do Fluminense. Então, vale o toque, esse time do Fluminense está fazendo uma bela campanha, perdeu algumas estrelas e, mesmo assim, não deixou a peteca cair. E eu tô com o Abel Braga. Não sei vocês, mas eu tô com o Abelão, hein, Borges?
Eu também tô com o Abelão. Eu acho que vai ser um grande jogo e vamos aguardar o que vai acontecer nesse domingo. E o próprio Paulo Guerreiro falando lá em Curitiba também, e na chegada, ele disse o seguinte, temos que vencer domingo. Sabe por quê? Para dar força para quarta-feira. Né? Vencendo domingo, mesmo que seja um placar diminuto de 1-0, aí o dá uma força para a próxima quarta-feira para o jogo contra a Universidade Católica. 5h27, Claucinha, as suas últimas... Antes do Sintonia Nacional de 8 às 10.
8 horas da noite, hoje, aqui na sua Rádio
Antes
Nacional.
Antes do Muzi Show do Cirilo Reis.
Isso, olha, permanece, né, a operação policial lá na região das ruas do Bispo e Barão de Itapajipe. Pessoal, as testemunhas relatando um tiroteio, né, no Morro do Turano, que assustou pedestres e motoristas ali na Rua do Bispo, no Rio Comprido, mas a polícia nega, diz que o batalhão de choque negou a informação, afirmou que está fazendo apenas um patrulhamento na região. Olha, saindo de Guadalupe para Barra da Tijuca, no Terminal Alvorada, 28 minutos pela Transolímpica, né? Então, quem quiser aí ir de Guadalupe até a Transolímpica, é só pegar até a Transolímpica, até a Barra, é só pegar a Transolímpica. O Metrô Rio acabou de postar no seu Twitter que amanhã terão operação normal. Em caso de aumento na demanda de passageiros, trens extras serão disponibilizados amanhã, sexta-feira, né, com essa possibilidade aí de uma greve geral. E nos últimos últimos 15 minutos, maior acumulado de chuva foi em Laranjeiras, chuva moderada no período. Borges.
Vamos dar um abraço para o Ricardo Mazella, vai ter metrô, viu, Mazella? Mas ele vem normalmente já com o nosso carrinho para trazer aqui para ele, para estar apresentando o programa. Você estará com ele sexta e segunda, como você pediu.
Obrigada.
Tá bom, você?
Obrigada pelo presente.
Você pediu?
Ele tá dizendo, não vou, né, contestar ele aqui.
Isso tá estranho.
Um beijo, Borges. Beijo. Um beijo, Thiago Alves. Um beijo a todos os ouvintes aí do Mundo da Bola.
Ô, Thiago, e aí, o Amazônia Cultural continua lá na MEC.
De segunda a sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, sempre com o melhor da música popular brasileira. E hoje, maior honra estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite, Carlos Borges.
Vote sempre.
Qual é a receita pra narrar 90 minutos de jogo aí? Qual é a receita? Tem um jazinho de romã?
Tem, como é que é? Tem um jazinho de romã. Toma um negócio quente que fica bom. 6h20.
Valeu, Luiz. Obrigado, Borges.
Valeu. Um abraço, volte sempre.
Valeu, então, Sebastião Luiz Xavier, o nosso Joca Sanz, Jorge Bruno lá no controle geral. Ponto final no programa No Mundo da Bola. Vem aí as últimas bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com Rui Fernando com Bate-Bola Nacional. Tchau, tchau.
Esporte, esporte, esporte.